Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de março de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o quarto domingo do tempo da Quaresma. No Evangelho, Jesus realiza a cura de um homem cego ao passar lama nos seus olhos e mandá-lo lavar-se na piscina de Siloé. Vamos meditar sobre a nossa cegueira humana. E a partir disso, descobrir uma terapêutica dos olhos abertos, ou, em outros termos, uma terapêutica da curiosidade. Bora refletir. Vamos fazer então esses dois pontos de guia da nossa reflexão: uma diagnóstica da cegueira e uma terapêutica da curiosidade. Primeiro, a cegueira. O texto bíblico diz que aquele homem era cego de nascença, desde sempre o era. E quando Jesus o cura e abre os seus olhos, muitas pessoas começam a ficar em dúvida, naturalmente que por conta de ficarem surpresas com esse milagre acontecido. Alguns começam a achar que Jesus era um grande homem, um profeta, um milagreiro. Outros, todavia, começaram a duvidar da cegueira daquele homem que foi curado, dizendo: não, ele não era cego, ele só fingia que era cego, a ponto de chamarem, inclusive, os seus pais para confirmarem se aquele era realmente o filho cego deles. E é interessante observar, então, que o evangelho que nós ouvimos é um evangelho de muitas dúvidas, de muitas perguntas. Se você tiver a oportunidade, pegue de novo o texto e dê uma olhada. Você não precisa nem ler o texto inteiro de novo. Observe apenas quantas interrogações aparecem ao longo do texto. Você verá que são muitas. É um texto de dúvida, é um texto de inquietação, é um texto de curiosidade. A cegueira, nesse texto, representa duas coisas. Ela representa seja a falta de fé, porque aquele que era cego, ele não poderia enxergar as coisas de Deus e inclusive não poderia ler a lei de Deus, a Torá. E ao mesmo tempo, a cegueira representa a impossibilidade de discriminar as coisas, isto é, de distinguir, de discernir, de ver se uma coisa é X ou é Y. A cegueira é a ausência do acesso à luz da fé e a ausência do acesso ao discernimento do mundo. Ora, todos nós somos carregados de cegueiras. E nossas cegueiras são de muitos tipos, mas eu gostaria aqui de usar uma comparação da cegueira escura e da cegueira clara. Eu tiro essa comparação de uma obra do escritor português José Saramago, chamada Ensaio sobre a Cegueira. Existe o livro e existe o filme, que inclusive eu super recomendo que você assista. Um filme dramático, tenso, e que após ele faz a gente rever o nosso conceito de humanidade. É um filme muito impactante. Nesse filme, tudo começa quando um motorista, no meio do trânsito, se não me engano, em Nova York ou numa dessas grandes cidades dos Estados Unidos, ele começa a ficar cego. Só que a cegueira dele é uma cegueira branca. Diferente de quando nós fechamos os olhos e que a gente vê, entre aspas, tudo escuro, ele via tudo claro, era um brancão só. E ele é o primeiro que tem essa cegueira, e depois de algum tempo, todas as pessoas do mundo são contaminadas por essa cegueira branca. O filme se desenrola, então, numa tentativa de algumas pessoas sobreviverem nesse mundo pós-apocalíptico, porque, dado a cegueira, houve muita confusão, brigas, guerras, e o mundo está um caos, um caos. Num dado momento do filme, mais para o meio, há uma cena que acontece numa igreja. E quando eles chegam na igreja, as imagens dos santos estão com as vendas nos olhos também. E há aqui toda uma crítica religiosa que o autor faz, é claro. Mas pensemos por comparação. Quando vendamos os nossos olhos ficam então na escuridão. É uma cegueira escura. Ora, nós temos então dois modos de pensar a nossa ignorância, nosso não saber, nossa falta de visão das coisas de Deus e das coisas do mundo, como excesso de luminosidade e como carência de luz. Nós poderíamos dizer que o excesso de luz pode representar a nossa pretensa sabedoria. Quando achamos que já sabemos tudo, que dominamos tudo, e o nosso mundo humano, mundo científico, mundo da técnica, mundo das grandes corporações, é um mundo dos pretensos saberes, dos domínios, das potências humanas sobre a natureza. Tradicionalmente, sobretudo na filosofia, há uma distinção entre cultura e natureza, e uma das definições, ou um dos aspectos das definições, é que a cultura é o que o ser humano faz com a natureza. A natureza é o que está aí, independente de nós. Agora, o que nós conseguimos fazer com a natureza seria o cultural. Só que nós chegamos num tal ponto de manipulação da natureza, de domínio da natureza, de conquista do planeta Terra, que a gente ultrapassou o limite da cultura que edifica, que constrói, e chegamos num nível de destruição em massa. Bombas atômicas, guerras nucleares, máquinas que destroem florestas em poucos dias. Tudo isso revela um poder muito grande, uma sensação de potência muito alta e, ao mesmo tempo, uma cegueira luminosa. Porque a gente tem tanta informação, tanto acesso numa linguagem técnica. Nós somos uma sociedade, da tecnociência que nós ficamos cegos por esses saberes. E isso nos faz viver mal, a destruir a vida do mundo, a vida dos outros e a nossa própria vida. Agora, se nós pensarmos na história das religiões, especialmente do cristianismo, houve uma fase que a gente chama de Idade Média, que foi chamada de Idade das Trevas, por comparação com o iluminismo que seguiu-se a Idade Média, início da Idade Moderna, portanto, que seria um século de luzes, de esclarecimento, de exorcismos das mentiras, dos ídolos, dos falsos deuses. E por isso a Idade Média ficou mal conhecida por alguns autores como sendo uma idade de trevas. Essa seria a cegueira escura. É a cegueira do não saber, do não conhecer, do não conseguir pensar, do não conseguir acessar. E é fato que essa cegueira em si mesma não é boa. Nenhuma cegueira em si mesma é boa. No entanto, por contraste entre a luz e a escuridão, nós não podemos, ter excessos nem de luz nem de escuridão. Para ser bem claro e não dar má interpretação, é o seguinte: seja o excesso de ciência, seja o excesso de conteúdos obscuros, a gente chamaria de obscurantismo, coisas assim não muito certas, não ditas, não explicadas, tudo é falado e nada se justifica, como algumas religiões costumam fazer. Esses dois excessos, muita ciência e nenhuma ciência, nos cegam. Por isso é preciso encontrar um caminho para abrir os olhos e ver. E ver bem. E daí vem Jesus com a terapêutica dos olhos, que eu gostaria de chamar aqui de uma terapêutica da curiosidade. Por que dos olhos? Porque o texto diz que Jesus abriu os olhos e tem todo um simbolismo. Ele pega terra, ele pega depois saliva, a sua própria saliva, faz barro, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar na piscina de Siloé, ou seja, a piscina do lugar chamado Enviado. Quando é que Deus usou lama para fazer uma obra salvífica ou criativa foi no Gênesis, quando ele fez o boneco de barro, soprou no boneco de barro e fez Adão. É uma linguagem simbólica para dizer que Adão vem das mãos de Deus, mas que a vida de Adão vem do pulmão de Deus. Deus insufla o boneco de vida. Quando Jesus passa o barro nos olhos do cego, ele está fazendo a mesma coisa que o Deus Criador fez no Antigo Testamento. Ele está recriando, ele está fazendo uma nova humanidade, ele está construindo um Adão, um novo Adão, capaz de ver a partir do barro, capaz de vida a partir da terra. E ao mandá-lo se lavar, a piscina tem um nome muito indicativo, piscina do enviado. Jesus estava colocando aquele cego na direção da missão, da ida, do caminho, da busca. Sem contar que o evangelho é todo, como eu dizia no começo, cheio de interrogações. Então veja, há uma recriação pelo barro, há um envio, um colocar-se a caminho pela piscina, e há muitas dúvidas pelo texto. O que nós podemos tirar para a nossa vida cristã? Ora, curiosidade significa a busca pelos porquês. A palavra cur, em latim, da onde vem curiosidade, é a palavra porquê. O curioso é o que pergunta pelos porquês, como as crianças. E a curiosidade, ela tem a capacidade de abrir para nós as portas dos saberes, inclusive dos saberes de Deus. Nós podemos dizer que a fé, que também é um conhecimento de Deus, ela é ao mesmo tempo um dom do Espírito Santo, porque ninguém tem fé sozinho, Deus tem que agir no coração para a fé nascer, mas a fé também é filha da dúvida. A dúvida não é a arqui-inimiga da crença. A meu ver, a dúvida, do contrário, ela é a parteira do crer. É ela que nos ajuda a dar à luz à nossa própria fé. Mas para isso é preciso assumir o caminho das pequenas e das grandes perguntas. Eu observo muito, como professor na faculdade, sobretudo na faculdade de filosofia, que uma das grandes tarefas a se ensinar aos alunos, de se permitir a eles que experimentem isso, é a tarefa de fazer perguntas. Porque assim como um biólogo ou um químico usa um microscópio, assim como um astrônomo usa um telescópio, assim como um médico usa um estetoscópio, um filósofo deve usar perguntas. As perguntas são o instrumento do avanço no saber. Agora, trazendo isso para a fé, eu diria que é a mesma coisa. As perguntas são instrumentos. São ferramentas, são o nosso telescópio que nos ajuda a ver além, ver mais e ver melhor. A gente não precisa ficar inventando perguntas, a gente não precisa ficar o tempo todo pegando perguntas dos outros para a gente responder. Nós já temos, na nossa própria experiência de viver, muitas questões. É provável que várias delas não estejam bem formuladas ainda. Porque a gente tem medo, ou porque a gente já começou a enfrentá-las, mas não achou respostas e desistiu, mas elas continuam lá, as perguntas. É preciso então escutar quais são nossas perguntas, quais são nossas questões, o que nos incomoda, o que não nos satisfaz, ou em outros termos, o que nos mantém cegos. Seja a cegueira clara do excesso da ciência, seja a cegueira escura da falta de compreensão das coisas. É preciso deixar Jesus despertar-nos na nossa busca. A piscina se chama enviado, e nós somos enviados, a partir do Evangelho de hoje, a olhar melhor. E para olhar melhor, nada melhor do que a lente das grandes e pequenas perguntas. Essa é uma terapêutica da curiosidade.
Música.
Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício para você. Junto com a sua agenda ou o seu caderno de anotações ou celular, não sei como que você costuma organizar a sua vida aí, procure, além das coisas a fazer que você anota, trabalhos, compras, documentos a levar para um lugar ou para o outro, etc., procure ir tomando nota das suas questões. As nossas perguntas não vêm todas de uma vez, mas elas vão acontecendo. E se você, ao longo de uma semana, passar a semana coletando perguntas, ao final você terá um mapa bastante interessante das suas inquietações, dos seus desejos, das suas preocupações. E a partir disso você poderá começar um caminho de fé, uma fé que será parida pelas suas próprias dúvidas. Rezar as questões e refletir as questões são modos de ir além no conhecimento das coisas naturais e também de se colocar à porta daquilo que é para nós o sobrenatural, o amor e a graça de Deus. Te desejo boas perguntas e uma excelente semana. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!